Esse episódio é uma produção do HitKill.
Fala pessoal, tá começando mais um HitKill Play e dessa vez eu e o Ari nós vamos falar de um joguinho que a galera tá bem empolgada. Eu também estava bem empolgado, na verdade ainda estou bem empolgado, mas ainda não joguei, o Ari que jogou, que é o Granblue Fantasy Relink. Ele chegou agora, né, está sendo lançado basicamente hoje, se você está ouvindo no dia do lançamento do episódio, o jogo está chegando hoje aí para PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, Ari?
Tá isso.
Para os três?
Certinho.
Legal. Né? E a gente recebeu uma chave aí do jogo, né, pela nuvem, em parceria com a Cygames. E aparentemente o jogo tá bem legal. Então, Ari, como você tá? Tá tudo bem por aí?
Tá tudo certinho. Vamos falar desse jogão que, olha, tá legal, hein? Gostei bastante.
E o melhor disso tudo, gente, é que aí nós estamos invertendo os papéis, né? Porque alguns dias, semanas atrás, o Ari, né, veio me entrevistar aí pra falar de Granblue Fantasy vs Rising.
Sim.
Basicamente no mesmo universo, né, com os mesmos personagens, mas o Versus Rising é um jogo de luta e o Relink é um RPG de ação. Bem, de reminiscências aí, vai, da série Final Fantasy atual.
Isso.
E jogos do tipo. Então, Ari, primeira pergunta, já vamos direto na garganta, hein? O jogo é bom ou não é bom?
Cara, o jogo é bom. Isso eu posso te falar com todas as palavras. Ele tem umas ressalvas, né? Como qualquer jogo. Mas, cara, ele é um jogo divertido. E isso é o que, pra mim, é o que pega mais, assim. Você não vai encontrar no Granblue Fantasy Relink um jogo fora da curva, no sentido de RPG de ação, né? Ele é bem direto, né? No seu estilo de combate, né? Uma coisa que você já viu bastante aí em Tales of Arise, né, Scarlet Nexus, né, que é um outro RPG de ação aí mais recente. Até a própria série Final Fantasy, que agora tá no 15, 16 também, tá mais nessa pegada aí da ação. Então você não vai ver muita coisa diferente disso. É basicamente esmagar botão, ativar habilidades e bater até o boss perder vida, né? Então sim, eu me diverti bastante com o Granblue Fantasy, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele já já.
A primeira vez que eu vi, né, vamos dizer assim, pessoalmente, o jogo foi na BGS de 2023.
Sim.
Eu, o Ari e a Vivi, a gente tava passeando por lá e tinha o stand da nuvem. E a gente jogou um pouquinho o jogo, né, a gente deu uma olhadinha no jogo. E eu achei o jogo muito bonito naquela época, né, e era uma versão demo ainda.
E está.
Como o jogo tá... Então, isso que eu ia perguntar, hein, olha como o jogo tá agora, Ari. Ele tá muito bonito ainda?
Olha, o jogo, pra moldes, né, de jogos de anime, ele tá muito bonito, muito detalhado. As lutas têm bastante partículas e efeitos de fogo, água, eletricidade, então ele é muito intenso visualmente falando. Tem uma coisa que me incomodou, porque o game, ele tem dois modos de gráficos, né? Ele tem um modo desempenho e um modo qualidade. O modo qualidade tá lá, maravilhosinho, em 4K, pelo menos é o que tá dizendo, né, lá, não sei se é escalonado, mas pelo menos na minha TV, 4K, ele tá crisp, assim, tipo, você coloca, você vê até os cravos inexistentes do rosto dos personagens.
Credo!
Exato, então tá, tipo, tá bem crisp, assim, bem bonitinho, mas tá rodando a 30 quadros. E eu, obviamente, né, por ser um jogo de ação, eu falei, poxa, é legal jogar em 60 quadros. Só que, tipo, na minha TV, que já é 4K, e eu acho que na maioria das pessoas também é, o 1080p, ele pegou pra mim, ele tava meio borrado. Eu senti que teve uma perda bem grande, assim, de resolução, né, do 4K pro 1080. Então, eu preferi jogar em 4K 30, no modo qualidade, porque eu achei que o jogo, ele salta mais aos olhos dessa forma. Então, isso me incomodou um pouco, modo desempenho não está tão bem otimizado, né, quanto eu esperava. Porque tem outros jogos por aí que a gente vê, né, rodando a 1080p, a 60 quadros de boa, com gráficos até bem crisp, né, bem com uma nitidez boa. Nesse daqui, assim, não vou dizer que o jogo não demanda tanto do PS5, até porque eu não sou desenvolvedor, né, vai que o jogo realmente demanda, mas tem jogos por aí que são muito mais graficamente, né, grandiosos, que eles estão rodando bem a 60 quadros e não tão borrado quanto o Granblue Fantasy Relink.
Então, mas será que Por você estar jogando uma versão pré-lançamento, talvez aí no, né, o famoso Day One Patch não vai consertar uma coisa desse tipo?
Não, exatamente. Durante a minha gameplay, eu recebi uma atualização, né? Foi logo ali no meio da semana passada. Chegou uma atualização, atualizei. E não chegou a mudar nada. Mas pode ser que tenha um patch realmente no Day One que mude isso. Mas assim, eu não colocaria muito a mão no fogo, porque a demo já estava assim. E agora com o jogo final, né? Que eu joguei assim, final entre aspas, né? Porque a gente não sabe se vai ter um patch Day One. Ele também estava desse jeito. Então assim... Eu tô falando da minha experiência, no caso, né? Mas assim, tem muita gente que não liga, né? Por exemplo, eu falei com o Diego, né? Que é meu namorado, que mora comigo. E ele tava. E eu falei pra ele ver as diferenças, né? Entre o modo qualidade e desempenho. Ele falou, olha, eu não vi muita diferença. Eu jogaria no modo 60 quadros. Então, tipo, eu acho que é porque eu sou um pouquinho exigente, eu acho demais. E eu devo estar sentindo... Eu senti muito essa diferença, né? Entre os dois modos. Mas ainda assim, cara, eu testei os dois. E o modo qualidade a 30, ele tá rodando sem quedas. Perfeitinho, no grau, com tudo ali no máximo. E o modo desempenho tá rodando a 60 quadros, sem quedas também, muito bom. Então assim, é mais questão de gosto. Se o borradinho ali do 1080p, numa TV 4K, obviamente, não te incomodar, então, cara, joga em 60 quadros, porque tá muito bom.
Eu sempre prezo o desempenho muito mais do que os gráficos, né? Então... Uhum. Eu já jogaria em 60 quadros a 1080p, que eu jogo muito Nintendo Switch, tô acostumado com 1080p, e às Sim. vezes até 720, então quem sou eu pra reclamar? É legal, Ari. Mas assim, a gente falou, né, do... se o jogo é bom, se o jogo é legal, falar um pouquinho da performance dele, mas sabe uma coisa que a gente ainda não falou? Sobre que jogo que é Granblue Fantasy Relink? Qual é que é desse jogo?
Então, vamos lá. O Granblue Fantasy Relink, né, ele não é o primeiro jogo da série Granblue. A gente mesmo já falou que teve tem o Granblue Fantasy Versus, né, que é o de luta. E agora teve uma atualização desse jogo de luta pro Versus Rising. Mas o Granblue Fantasy, ele é um jogo muito famoso no Japão. Ele é um jogo de gacha, né, e ele foi lançado para celulares em 2014. Então já é uma franquia que já tem uma história por aí, né? E o Granblue Fantasy Relink, ele é o primeiro jogo de fato de história, né? De fato ali de RPG de ação, né? Com história e tudo, da série. E Granblue Fantasy Relink, ele começa com o grupo, né? O grupo ali liderado por Gran, que o pessoal nesse jogo chama como Capitão. E você começa ali com um grupo com o Gran, Lyria, Catalina, Rakan, Ayo, Eugene, Rosetta e o dragãozinho ali que eles chamam de Vern. E o jogo ele começa com ele chegando em Zega Grande, né, que é um reinado dos céus aí composto por várias ilhas flutuantes. E eles chegaram nesse local porque eles estão à procura de Estalúcia, né, que é uma ilha lendária dos astrais, que os astrais dentro de Granblue Fantasy, eles são uma galera super poderosa, né? Eles são tipo deuses, assim, né? Que controlam as bestas primevos, que são bestas lá tipo Bahamut, né? Tiamat, essas coisas assim, dentro do universo de Granblue. E eles chegam... Em Zega Grande, no caso, no passado, teve essa grande guerra, né? Entre os astrais e o povo dos céus, né? Acabou que os astrais perderam e o povo dos céus tomaram conta ali de Zega Grande. Então, basicamente, eles chegam lá pra pegar informações, né? De onde tá Estalúcia, né? Porque o Gran, que é o capitão, ele recebeu essa missão do pai dele, né? Antes de sair lá do local onde ele morava. Só que aí tem um problema dentro de Granblue Fantasy Relink que eu fiquei até um pouquinho decepcionado. É que a gente é meio que jogado dentro dessa história sem um pouco de contexto da onde vêm os personagens, né? Eu acho que eles esperam, né, que a galera tenha um background ali do jogo de gacha, né, que conta essa história, um pouco do anime, um pouco do mangá também, né, que tem mangá que conta a história também do Granblue Fantasy. Então eu fiquei um pouco perdido, né, tipo, tá, esses personagens estão voando pra lá pra quê? Como eles se conheceram, né? Quem é essa garota, né? Que, no caso, é a Lyria, né? Que é a garota de cabelos azuis, que é muito importante dentro da história de Granblue Fantasy. Então, eu me senti um pouco perdido, né? Mas, assim, o jogo ele tem um glossário, que ele é bem completo até. Ele conta um pouco do passado, né? Quem são os personagens, o que eles fizeram. Inclusive, tem até uma parte do jogo que é no balcão de missão, que a gente vai falar dele já já, que tem uma parte chamada Episódios do Destino. E esses episódios, eles contam um pouco do passado dos personagens, né? Tipo, de onde eles vieram, né? O que, que eles fizeram, como eles se juntaram, um pouco das aventuras deles, né? É, um pouco depois deles se conhecerem. Só que, cara, é tudo em texto. Isso é um pouco chato, né? Eu queria que tivesse algum tipo de cutscene, né? Algum tipo de imagens ali pra gente poder se relacionar ali um pouco com os acontecimentos. Mas é basicamente um background com uma imagem estática e texto. Tem a dublagem dos personagens, né? Que deixa tudo ali muito mais próximo da gente com eles. Mas é tudo texto. Então, acho que pra um jogo, assim, que tem história, né? Cutscenes e tal, acho que seria interessante a gente ter algum tipo ali de flashback no meio, alguma coisa pra gente poder jogar esse passado, né? Acaba que o jogo, mesmo te inteirando desses acontecimentos, ele espera que você tenha um conhecimento prévio, tanto do jogo Gacha, que conta essa história do passado, como no anime ou no mangá, que também expande um pouco dessa lore do passado deles. Então, isso... Eu fiquei um pouquinho, tipo... mas... Ok, deu pra entender tudo com os textos que estavam dentro do jogo.
Essa é uma preocupação que eu tava com o jogo, particularmente falando, porque o Versus, né, o Granblue Fantasy Versus, e o Rising também, eles colocam, eles usam muito, eles gastam muito tempo com o background, tipo, quem é quem. E como a gente conversou no outro episódio, basicamente era texto, né, então são os personagens estáticos lá e texto aparecendo. Então, eu concordo com você. Eu acho que faltou, tipo, criarem um vídeo de 5 minutos que você, tipo, pode ou não assistir dentro do jogo, que faz uma explicação mais bonitinha. Pô, o Kingdom Hearts, acho que no PlayStation 3 ele já tinha uma pegada assim, saca?
Sim.
Uns minutinhos de vídeo explicando a geral. Porque a minha preocupação com o Relink era essa. Putz, será que eu vou ter que pegar o jogo? E daí vão contar a história da Lyria chegando pra encontrar o Gran. E daí a Catalina aparecendo.
Isso.
Ia ficar super, tipo, cansativo pra quem já conhece. Mas aí o pior é isso. Porque o Relink, ele é uma introdução da franquia pra muita gente.
Exato. Pra mim, inclusive. Eu nunca joguei nenhum jogo da série Granblue. Então
exatamente.
Eu falei, poxa, eu acho que o Relink ele vai ser uma introdução bem legal pro universo. Mas assim, ele é, tá? Não quer dizer que ele não tem essas histórias lá. Você pode ir lá. Só que aquilo, background estático e texto. E isso pra mim é um pouco chato, entendeu? Eu gostei das histórias, é bem contado, é bem escrito, mas pra mim pecou um pouco nisso.
É, não, eu concordo. Às vezes, dar um norte pro jogador é muito importante e apenas jogar um monte de texto. Isso é bem uma coisa bem japonesa, né? Que gosta de visual novel e colocar os textos lá e se vira, né? Ou você quer... Basicamente, então talvez, teoricamente, seria melhor você ter visto um vídeo no YouTube, provavelmente algum fã explicando o lore no começo.
Isso, é.
E daí você veria.
É aquilo, poderia ter esse vídeo dentro do jogo, né?
Exatamente.
Como você falou, mas não tem. Então, assim, se você vier jogar o Relink sem esse background, pode ser que você demore um tempo pra se apegar aos personagens e os seus motivos, né? De como a história tá andando, né? Dos acontecimentos e tal. Então, recomendo que você tenha algum tipo de background ali, seja o anime, seja o mangá, ou seja o jogo anterior, ou sei lá, como o próprio Ricardo falou, um vídeo no YouTube de algum fã explicando.
Não, com certeza. Beleza, então agora a gente já entendeu mais sobre o jogo, né? A narrativa aí, os personagens. E como é que é a estrutura de jogo, Ari? Porque a demo, né? Ela não chega a ser curta, mas também ela não é monstruosa de longa.
Sim.
E você não tem realmente uma noção de que como que funciona todo o jogo, né? Ele é baseado em missões, ele é mais de mundo aberto. Explica pra gente.
Então, o jogo ele é um jogo linear, né? De RPG de ação, focado na história. Ok? Então, você basicamente chega numa cidade, né? Logo depois que você passa ali das primeiras missões, você chega numa cidade, que é Folca, e ela se torna um hub, né? Onde tem ferreiro, vendedor, balcão de missões, que são as missões paralelas, que a gente já vai falar disso. Mas, e basicamente ali você vai fortalecendo seus personagens, desbloqueando novos personagens, ajustando seu grupo, né, habilidades, selos, que são basicamente alguns upgrades que você coloca nos personagens. E você volta, né, pra Grand Cypher, que é o seu navio, e vai seguindo a história. Eu não vou dar spoiler, na verdade, nenhum da história do jogo, mas o game basicamente é aquela estrutura bem assim... basicona de jogo de RPG de ação. Quando eu te pergunto, Ricardo, quando eu te pergunto no sentido de o que, que é um jogo basicão com uma história basicona de RPG de ação japonês? O que, que vem na tua cabeça?
Ah, essa é fácil. É, provavelmente o seu protagonista, ele é ou o The One, né, o escolhido, ou ele tem uma premissa parecida, né, então tipo, talvez ele assuma uma responsabilidade sem ele realmente querer, mas daí agora ele vai encarar, porque ele é um personagem muito... ele tem uma força de vontade como sua principal característica.
Uhum.
E aí você junta uma party, uma equipe, e vai de cidade em cidade, provavelmente buscando alguma coisa, talvez cristais, talvez talvez joias,
alguém, no caso.
Exatamente. E enfrenta criaturas enormes e um vilão que quer ou dominar o mundo ou usar aquela velha premissa do o mundo está quebrado, a única forma de consertá-lo é destruindo tudo e recomeçando. Eu tô chutando, hein? É mais ou menos isso.
Ricardo, você jogou Granblue Fantasy Relink? E não me avisou?
Ah, na verdade, é que eu já joguei um monte de RPG japonês na minha vida. E pior, eu também já assisti um monte de anime de ação na minha vida. Então, tipo, com todo respeito, é uma premissa muito comum na narrativa da cultura de entretenimento japonesa, cara. Não saia disso.
Cara, você resumiu o Granblue Fantasy Relink, sabe? Eu não preciso falar mais nada. É exatamente isso que é a história. Então, assim, quando eu falei lá atrás que ele é um jogo que não se propõe a ser, oh, meu Deus, que coisa, que explosão de mente. Cara, não é. Não é. Ele é um jogo com uma história básica de RPG de ação, exatamente como o Ricardo ele acabou de dizer. Então, assim, o jogo ele é muito bom em questão de fazer com que a gente se relacione com os personagens. Os personagens são muito legais, né? Exceto o capitão, né? Que é o Gran, que ele é meio tofu. Acho que é meio de praxe, né? Esses personagens é meio tofu.
Ah, é. Com certeza. Então, assim, eu acho que a ideia de personagens como o Gran serem tofu, eu acho que segue uma premissa japonesa de que o personagem é você, então você molda ele do jeito que você quer. Porém, nem sempre dá certo, né?
É, nesse jogo eu achei que não deu muito certo porque o Gran ele fica meio sem personalidade. Tipo, nesse jogo, o Gran meio que não se chama Gran. A galera se trata ele como capitão, sempre. Ele não fala um nome dele. E quando você vai ver a lore dos personagens no glossário, eles chamam ele de protagonista. Tanto é que você pode escolher o Gran com sexo masculino ou feminino. Então, ele é meio que você, entendeu? E tanto é que na hora que você vai conversar com outros personagens, eles dão algumas opções de diálogo, que não influenciam, obviamente, em nada, tá? Mas é só pra você ter ali algum tipo de relação com aquele personagem. Tipo, ah, eu sou o capitão, sabe? Desse grupo aqui. Só que eu achei ele meio blasé, assim, sabe? Ele meio que... A motivação dele meio que não me levou pra frente, sabe? Os outros personagens pra mim eram muito mais interessantes, né? Os personagens, né? Tanto ali da party dele, né? Como os personagens que você pode recrutar enquanto você tá jogando. E falando em personagens, inclusive, esse jogo ele tem 19 personagens jogáveis. É muita coisa.
Bastantão.
Assim, sendo que, obviamente, tem aqueles ali do teu grupo, né? Que, tirando o Gran, são mais... Peraí, é Catalina, são 5, né? 5 personagens que você pode jogar do teu grupo ali, que participam ativamente da história, né? A história se move com eles. E os outros 12 personagens, que são chamados por tickets, né? Você ganha os tickets quando você vai fazendo umas missões com a comerciante, né, do jogo. E você vai poder recrutar eles. Eu achei o Granze tão tofuzão que eu acabei jogando com um personagem do ticket que eu acho que você conhece, que é o Lancelot. Que ele é um personagem cavaleiro dos dragões brancos, né? Ele usa duas espadas, assim. Ele é bem rápido, assim, né? Então, eu gosto desse estilo de gameplay em jogo de ação. O Gran, ele é muito basicão, sabe? É tipo ataques de espada e atira um negocinho, um poder pra frente, assim. Então, eu preferi seguir a história com o Lancelot. Só que aquilo, esses personagens que você chama por ticket, eles não fazem parte da história. Você pode jogar com eles, né? Você pode enfrentar os bosses e os inimigos com eles. E eles têm algumas falas ali pra dizer que, olha, a gente não tá tão destacado assim da história, sabe? Mas se você jogar com algum desses personagens dos tickets, eles meio que não vão estar fazendo parte ali das cutscenes. E isso pra mim quebra um pouco da imersão, entendeu? Porque quem tá ali participando ativamente é o Gran e o seu grupo.
O legal, ou não legal, depende do seu ponto de vista, né? É que, por exemplo, quando você pode escolher entre o Gran, mulher e o homem, é porque tem uma storyline em Gran Blue Fantasy que tem um universo paralelo, saca? Tipo, um multiverso, onde o Gran é uma mulher mesmo. Isso. Eu não lembro, é Dita, acho que é o nome dela.
Isso, é esse mesmo. Eu tinha esquecido o nome dela.
E olha que eu não sou nem de longe especialista na franquia. Eu sei o nome dos personagens por causa do jogo de luta, né? A própria campanha do jogo de luta eu passei por passar mesmo, assim, quase não absorvi nada. Mas aí eu achei, tipo, nossa, uma saída com todo respeito fácil, né? Tipo, ó, vamos criar um universo paralelo aí, colocar o Gran como mulher. E pelo menos no jogo de luta ela é muito mais legal de jogar do que ele. Mas é um problema. E tem side quest o jogo? Porque a gente tá falando da campanha, né? Beleza, você vai enfrentando lá. Você pode sair do seu caminho, mesmo o jogo sendo linear?
Então, pode. O jogo, como eu falei, tem esse hub, né? Que são duas cidades que você para durante a história, que é Folka, que é a primeira que você para. E a segunda é Seed Hollow, que é uma cidade muito maior, muito grande, né? E esses dois hubs, eles são basicamente idênticos. A diferença é que ambas têm missões paralelas diferentes. Só que aquilo, cara, missão paralela... Tem dois tipos de side quests. Tem a missão onde você encontra as pessoas ali no hub, né, ali na cidadezinha, pra entregar itens. É basicamente isso, a side quest. Não tem nenhum tipo de... Não acrescenta em nada a história.
Não, peraí, não entendi. São fetch quests que ele pede um item e você tem que pegar, ou você já tem esse item e só tem que entregar na mão dele?
Então, é porque assim... Os dois tipos de missões do jogo, eles meio que ficam correlacionados. Tem as primeiras missões paralelas, que são que você encontra essa galera na cidade pra levar coisas. Só que essas coisas você pega fazendo as outras missões da bancada de missões, né? Que a bancada de missões, ela funciona como se fosse meio como um Monster Hunter, que você aceita a missão, você sabe exatamente o que você vai fazer, pra onde você vai. Você pode juntar ali um grupo que pode ser online ou não. Você pode ir com CPU, né? Com um grupo ali com quatro personagens. E você vai até aquele local ou mata um boss, ou sobrevive a uma horda, né? Ou pega alguns itens e tal. E você volta. Aí você ganha um rank, né? Daquela missão. Então, que pode ser de C ou B, se eu não me engano, até o rank S++++. Dependendo do teu desempenho. E quando você volta dessas missões, você volta com itens, né? Que você pega lá dos baús no final, dependendo do seu desempenho. E também do que esses monstros dropam, né? O que os bosses e os monstros dropam. E esses itens você usa pra poder entregar pra esses personagens que pediram esses itens. Aí eles te dão de volta aqueles itens de maestria, pra você upar seus personagens, né? E dar novas habilidades pra eles. E dinheiro. Então é basicamente isso, as duas meio que se correlacionam. Tem a Fetch Quest e tem as bancadas de missões, que as duas meio que se completam.
Então, com todo respeito, porque o jogo ele parece divertido mesmo, mas essas side quests elas parecem bem entediantes, assim, bem repetitivas. Elas são obrigatórias, tipo, eu sei que são side quests, então não são obrigatórias, mas tipo, você precisaria fazê-las pra upar ou coisa parecida?
Cara, sim. Sim, você precisa.
Ui, ui, ui.
Você precisa, porque se você não fizer, você é meio que punido, sabe? Eu não sei, porque assim, eu joguei o jogo tem três modos de dificuldade, né? O que é o fácil, o médio e o difícil. Eu joguei o jogo na dificuldade difícil. E eu fiz todas as missões da bancada de missões e essas fat quests, né? Que o pessoal fica pedindo itens, justamente pra poder pegar esses itens e upar meus personagens pra não sofrer tanto durante a campanha. E assim, a campanha pra mim não foi difícil. Tá, mesmo jogando no difícil. Ela foi até um walk in the park, né? Eu acho que, sei lá, se eu morri uma vez, acho que foi muito. Então, eu acho que se você não fizer essas missões, o jogo fica um pouco mais difícil, sim. Acredito eu. Mas, assim, eles não acrescentam nada na lore. E uma outra coisa, né, que eu esqueci de falar. Essa bancada de missões, que funciona como se fosse um grande Monster Hunter, não tem inimigos específicos pra essas missões, sabe? Eles basicamente pegam os bosses, né, que tem muito boss, muita boss fight, inclusive, nesse jogo, e são todas muito boas, por sinal.
Eu quero falar sobre elas daqui a pouco.
Isso. E eles pegam e pegam esses bosses e jogam pra essas missões de bancada. Só que eles ficam mais tunados, né, um pouquinho mais fortes, dando mais dano. Então, assim, dentro dessa bancada de missões também tem missões com dificuldades, né? Tem fácil, médio, difícil, extremo e muito extremo. Um negócio assim. Só que só muda a dificuldade mesmo, porque os bosses não mudam, sabe? Todos eles são muito iguais e basicamente é só quanto de dano eles dão nos personagens. Então isso é um pouco repetitivo, sim. Eu gostei de fazer, porque eu gosto de desafio em RPG de ação, né? De me desafiar ali com as esquivas, né? E defesa perfeita. Mas eu acho que muita gente vai achar repetitivo, sim.
É, mas eu fico encucado porque, assim, jogos desse tipo, né? O RPG de ação japonês, eles seguem esse caminho mesmo, né? Eles acabam se tornando repetitivos, dependendo. Ainda mais se o jogo for muito longo, sei lá, mais de 50 horas, é inevitável, ele vai ficar repetitivo em algum momento. E aí vem a minha pergunta, né? As boss fights, que provavelmente você deve enfrentar algumas das bestas primordiais e coisas do tipo, elas são legais? Elas são empolgantes?
Cara, são empolgantes e eu acho que é a melhor parte de Granblue Fantasy Relink. Né? Eles focam muito, na verdade, nas boss fights. Né? Cada capítulo que você passa tem uma boss fight. Às vezes tem capítulos que tem, sei lá, 3-4 boss fights seguidas. Então, e são muito, 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 muito legais. Eu acho que é a parte que mais me fez, assim, ir pra frente, né? E falar assim, não, vamos passar desse começo de missão chato, porque eu sabia que no final teria alguma boss fight. Eu acho que, assim, chega no capítulo, porque são 10 capítulos, né, o Granblue. Chega ali no capítulo 8, 9, 10, elas começam a ficar meio repetitivas. Eu acho que tem até o capítulo 8 ou 9, se eu não me engano, que você joga, você meio que enfrenta 3 boss fights em sequência de outros bosses que você já enfrentou em outros capítulos anteriores. Então, chega um momento que você fala, ai meu Deus, porra, de novo, sabe? Mas assim, elas são empolgantes. Eu não achei elas difíceis, tá? Mas elas são empolgantes. Teve até uma boss fight, mas foi uma coisa bem rápida. Que parecia que eu tava jogando uma batalha de Icon do Final Fantasy XVI. Parecia que eles se inspiraram muito, assim. Muito, tipo, muito, muito, muito. Falei, caraca, isso aqui é Granblue ou é Final Fantasy XVI? Então, mas assim, são muito legais, assim. Eu recomendo muito. Quem gosta de boss fight, cara, esse é o jogo perfeito, assim.
Legal, as boss fights eu sempre acho que são show, né? É uma parte muito importante desse tipo de jogo. E no geral, Ari, você falou que você terminou no modo mais difícil. Quanto tempo você levou mais ou menos aí pra terminar Granblue Relink?
Então, você falou que o jogo geralmente dá ali 50 horas, ele começa a ficar chato e repetitivo, né? Se for esse tipo de estrutura de jogo que eu te falei. Mas o jogo ele não é longo. Eu cheguei a fazer todas as missões da bancada. Fiz aquelas fetch quests, né, dos personagens, dos NPCs, né, que te dão itens e tal. E eu fechei o jogo com 20 horas. Então, assim, ele estava ali no limiar de eu começar a achar repetitivo. Então, parece que ele acabou bem, eu acho. Ele tem um tempo de campanha bom, sabe, pro que ele se propõe. Mas, assim, eu fechei o game. Ontem, inclusive, eu estava fazendo o pós-game. E, assim, o pós-game ele é bem extenso. A própria Cygames fala, né, que é 20 horas pra você terminar a campanha, e realmente é 20 horas. Pra você fazer todas as sidequests, né, e as missões do pós-game, são 40 horas. Então, assim, quem quiser aí comprar o game e falar assim, ah, 20 horas é muito pouco, cara, tem conteúdo até de história no pós-game. Então é bem legal você fazer as missões e aquilo, né? Vai ficando bem difícil, assim. Inclusive, a boss fight mais complicada que eu tive, e essa realmente eu morri algumas vezes, foi a do pós-game, que é um bicho lá, que eu não vou falar, né, pra não dar spoiler, mas é um bicho lá que tinha nível 80, meus personagens estavam no nível, acho que 70 e alguma coisa, e eu tava apanhando, tá, no difícil. Então, quem quer se desafiar, eu recomendo bastante o pós-game, mas é aquilo que o Ricardo, o medo do que o Ricardo falou, né, ele fica assim um pouco repetitivo, né, ele fica meio Monster Hunter, né, tipo, ah, eu tenho que enfrentar esse bicho pra poder farmar alguns itens pra poder upar meus personagens e tal, então... Mas ele pra mim tem a estrutura boa, assim. Até mais mesmo na questão do preço, né? Na PlayStation, ele custa R$299, o que eu acho caro pra esse jogo. Mas a nuvem, ela tá fazendo uma promoção até bem legal, né? Ela localizou o preço do jogo aqui pro Brasil, pra versão de PC, e tá vendendo a R$179,00. Então, pra esse valor, cara, vale a pena demais, assim. Agora, no PlayStation, cara, tá um pouquinho caro, sim, pro que ele entrega. Eu esperaria uma promoção.
Então, é isso que eu ia apontar, né? Então, é aquele jogo que, mesmo sendo bom, mesmo sendo divertido, mesmo sendo completo, a melhor opção é esperar uma promoção aí, que sempre acaba vindo, não tem jeito, né?
Sim.
Pagar um pouquinho mais barato. Entendi.
É, e só pra gente fechar. Tem o modo online, só que no modo online não tinha gente pra jogar nesse período de antecipado que eu joguei. Tinha, só que eu teria que marcar com a pessoa, né? Chamar a party. Eu cheguei a jogar com a Vivi, o online, pra gente fazer um teste, ver se tá funcionando. E, cara, tá funcionando. Mas é aquilo, eu não senti muito impacto em jogar com outros amigos, né? Mais só ali pelo fato da gente tá batendo no mesmo bicho. Mas a CPU, ela faz um trabalho tão bom quanto você estaria jogando com um amigo, né? Então, tipo, é um jogo que tem esse modo online, desse modo Monster Hunter aí da vida. Só que não é obrigatório você jogar online. Você pode fazer tudo do jogo sem estar no modo online. O modo online, ele é só um plus, caso você queira jogar com amigos mesmo.
Muito bom. Beleza, Ari. Então, no geral, Granblue Fantasy Relink vale ou não vale a pena?
Vale a pena, sim. É aquilo que eu falei. PlayStation, espera uma promoção. E se for jogar no PC, pelo valor localizado na nuvem, vale a pena. Se você quer entrar, né, nesse mundo do Granblue Fantasy, cara, o Relink, ele é uma boa porta de entrada, mesmo que, né, tenha essas ressalvas de que você precisa ter um background ali de anime, né, mangá e tal. Mas o jogo, ele faz um bom trabalho em te apresentar esses personagens. E eu já adianto que eu acho que esse não vai ser o primeiro e último jogo de história do Granblue Fantasy, porque o final, ele dá aí uma abertura, né, pra que essa história continue, né. Então, se você quer começar a jogar essa franquia, né, pra você poder acompanhar essa história, Relink, ele é uma porta de entrada perfeita. Recomendo super. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir mais esse Hitkill Play do Granblue Fantasy Relink. E aí, você gostou desse game? Ficou afim de jogar? Então é isso, ó, vai lá na nuvem, tá? Não esquece, não estamos sendo patrocinados, tá? Mas o jogo tá sendo vendido pela nuvem, então vai lá, dá essa moral que o jogo tá bem legal. E você encontra a gente em todas as redes sociais por @podcasthitkill e você me encontra nas redes por @euari.
E eu estou nas redes como @ricardociosi.
E se você quiser apoiar o nosso programa, a gente tem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/podcasthitkill. Por apenas R$10 você se torna um Hit Killer, mas se você também quiser apoiar a gente de R$1 até R$10, cara, tem lá também a opção, tá? A gente vai ficar muito feliz e a gente vai poder fazer um programa melhor ainda pra vocês. Então é isso, gente. Valeu e a gente se encontra no próximo Hit Kill. Hit Kill, Hit Kill, Hit Kill.